Hoje à noite, com a ajuda do Senhor, gostaria de falar sobre a liderança no tempo dos reis e vamos ficar com a vida de Davi, né? Porque Davi é um excelente exemplo de liderança espiritual. Vamos ler vários trechos no Velho Testamento, mas eu gostaria de começar por ler um versículo no livro dos Atos dos Apóstolos. Para mim é um versículo que revela o caráter deste homem chamado Davi. Atos capítulo 13. Atos 13. Vamos ler só para pegar o contexto. A partir do verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E agora veja bem este versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Como eu gosto deste versículo, Atos 13 e versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Como Paulo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e ele guardou a fé. Não apenas serviu a sua própria geração, mas serviu a sua própria geração e diz a palavra de Deus conforme o desígnio de Deus. Deus planeou a vida de Davi e Davi seguiu o desígnio de Deus. Que Deus abençoe, então, estes versículos e outros mais que havemos de ler. Liderança no tempo dos reis. Davi tinha o desejo de construir uma habitação para o Senhor. Deus, porém, reservou este privilégio para o seu filho Salomão. E quando o Senhor comunicou esta decisão a Davi, ele não ficou emburrado, ele não ficou até com ciúmes do seu filho, não, ele aceitou isto como vindo da parte do Senhor. E vários fatos interessantes vieram à tona, né? O Senhor mencionou os juízes, os quais ele designou e comissionou. Se nós queremos ver em 1 Crônicas, capítulo 16, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16 ou 17, e versículo 6. Eu vou ler a partir do verso 3, mais uma vez, para os irmãos pegarem o contexto. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E ora esse versículo. Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei a casa alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei, note bem esta frase, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? A quem mandei apacentar o meu povo. E o vocábulo apacentar aqui significa pastorear. Incluído nesta palavra a ideia de ter compaixão. E vem de uma raiz que significa amor, mostrar-se misericordioso ou até acariciar. Essa é a ideia, né? E Deus queria que os juízes agissem assim, estes líderes do passado. Ele queria que eles apacentassem o seu povo. Ele queria que eles demonstrassem amor e carinho para com o rebanho do Senhor. E como nós sabemos, como temos lido em outras noites, Davi foi tirado de onde? Da malhada, né? Essa palavra significa cabana de pastor ou dos rebanhos das ovelhas. E Deus escolheu Davi para ser príncipe. E esta palavra príncipe é uma palavra interessante. Significa comandante, significa capitão, significa líder. O nosso assunto, né, durante esta semana. E meus irmãos, Davi é um ótimo exemplo de um líder capacitado para pastorear o rebanho de Deus. Como nós bem sabemos, Davi era pastor e ele soube cuidar do rebanho, os rebanhos do seu pai. Mas ao mesmo tempo, Davi era uma ovelha. Porque em Salmo número 23, o que é que ele diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha a descrição do Senhor como pastor. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, certamente, da sua própria experiência, e depois de conhecer os cuidados do Senhor, Davi escreveu este salmo, um dos mais, eu creio que o salmo mais conhecido em todo o mundo, para descrever os cuidados do Senhor. E este salmo, irmãos, é uma reflexão dos cuidados que Davi tinha para com a nação de Israel. Muito bem, a pergunta é: que tipo de líder era Davi? Como é que os anciãos de hoje podem aprender deste homem? Quais são as lições que podemos aprender? Vamos ler então, vamos começar propriamente o nosso estudo. Eu vou convidar os irmãos a ler muitos trechos da palavra de Deus hoje à noite. 1 Samuel, capítulo 13. A primeira lição que vamos aprender hoje à noite é que Davi, como líder, foi aprovado por Deus. 1 Samuel, capítulo 13. Nós bem sabemos o que aconteceu. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e Samuel não chegou a Gilgal e o povo se foi espalhando dali e Saul agiu precipitadamente, né? Em vez de obedecer a palavra de Deus por intermédio de Samuel, ele agiu precipitadamente. E diz versículo 13: então disse Samuel a Saul: procedeste nestiamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe, capitão, comandante, líder sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Notou bem o que o versículo disse? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o meu povo. Portanto, podemos dizer que Davi, como líder, foi aprovado por Deus. Saul era o escolho do povo, não? Foi o povo que escolheu a Saul. Mas Davi era a escolha de Deus, selecionado, designado e capacitado por Deus. Agora, a pergunta é: que tipo de pessoa Deus escolheu para ser o rei, o príncipe, o comandante, o líder de seu povo? Porque aí temos o segredo, né? Que tipo de pessoa era esse que Deus ordenou e aprovou? Então ele diz aqui na atualizado: um homem que lhe agrada. A nova versão internacional é muito interessante aqui. Diz: um homem segundo o seu coração, né? Um homem segundo o seu coração. O Novo Testamento fala muito de Davi como líder. Vamos voltar para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Paulo está a palestrar, e no versículo 17 diz: o Deus deste povo de Israel escolheu. Olha bem, este é um trecho da palavra de Deus que fala de escolhas importantes. Escolheu nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Mais uma escolha. Versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Note bem o período. 40 é um número interessante. O número 40 representa o quê? Provação, tentação, né? O Senhor ficou quantos dias, quantas noites no deserto sendo tentado? 40, né? Quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos, né? Então é o número que fala de provação, né? Então ele diz aqui no versículo 22: e tendo tirado a este, ele levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho diz. Olha, foi Deus que deu este testemunho. Olha o que Deus diz a respeito de Davi: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Foi este o tipo de homem que Deus escolheu para ser o líder do seu povo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha disposição para fazer não a parte uma parte da vontade de Deus, mas toda a vontade é de Deus. E sabe, irmãos, é necessário que os líderes espirituais da igreja local tenham a certeza absoluta de serem designados por Deus, e ao mesmo tempo que sejam homens segundo o coração de Deus, homens que agradam a Deus. Eu não sei se os irmãos estão a lembrar das palavras do Senhor Jesus em João capítulo 8. Eu não posso usar estas palavras. Creio que ninguém aqui tem a coragem de usar estas palavras, mas o meu Salvador usou estas palavras. João 8:29: aquele que me enviou está comigo. Eu posso dizer isto. Mas olha o que ele diz: não me deixou só. Também posso dizer isto. Mas olha a terceira parte deste versículo. Porque eu faço o que lhe agrada. Ah, muito bem, obrigado. Alguém aqui está acordado, né? E diz o Senhor Jesus aqui: é porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu posso dizer, eu faço o que agrada ao Senhor, mas não posso dizer que eu sempre fiz aquilo que é do agrado do meu Salvador. Infelizmente, eu digo isso com vergonha, né, na presença do Senhor, porque Ele conhece a minha vida, conhece o meu coração. E digo isso na presença dos irmãos, porque é bom que tenhamos transparência na presença dos nossos irmãos. A palavra de Deus, exorta que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu estou a fazer isto hoje à noite. Eu não posso dizer que eu sempre faço as coisas que são do agrado do meu Deus. Mas em que sentido Davi agradou a Deus? Diz a palavra de Deus: Ele fará toda a minha vontade. Ou como diz a Nova Versão Internacional: Ele fará tudo o que for da minha vontade. Em casa eu tenho a tradução, é chamada a Nova Tradução por John Nelson Darby. Ele traduz isso e coloca tudo no plural: que fará todas as minhas vontades. Esse era o tipo de homem que Deus escolheu para ser o líder do seu povo. Ele sabia que Davi teria disposição para cumprir as palavras do Senhor. Os irmãos estão a lembrar da lição que aprendemos ontem à noite na vida de Abraão? Esta mesma disposição. Deus conhecia o coração de Abraão. Só para fazer os irmãos lembrar, Gênesis capítulo 18, disse o Senhor, versículo 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E então ele disse: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E depois ele explica por que escolheu a Abraão: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Irmãos, Abraão e Davi eram homens que agradaram a Deus, porque eram homens de fé. E Hebreus capítulo 11, aquele capítulo que fala de fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa obediência à palavra de Deus, irmãos, agrada ao Senhor. E a minha pergunta, não apenas para os líderes espirituais, mas para todos nós: somos filhos desobedientes? Como é uma tristeza muito grande para um pai ter um filho desobediente, rebelde, não é? E para Deus também é. E nós devemos ser filhos obedientes. Deus escolheu Davi, pois sabia que teria disposição para cumprir a palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida no meu coração, irmãos, quanto o prazer que Davi tinha na lei do Senhor. Vamos ler no livro de Salmos, número 19. Salmo número 19. Olha, esse é um salmo que revela a reverência, o prazer, a avaliação de Davi quanto à palavra do Senhor. Ele fala da manifestação do Senhor, a revelação do Senhor na criação. Mas a partir do verso 7, ele mostra como Deus revelou-se a si mesmo por intermédio da sua palavra. E note bem como Davi descreve a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha, olha isto. São mais desejáveis do que ouro. Se alguém aqui viesse aqui para oferecer, né, uma barra de ouro para nós em troca da Bíblia, me dá a Bíblia aí, eu te dou essa barra de ouro. Eu creio que muitos de nós estaríamos tentados, né, a fazer a troca, não? Davi não. Ele diz aqui: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro apurado ou depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Vocês estão a lembrar do Sansão? Né? Aquele enigma que ele lançou para os filisteus. Ele diz: o que é mais doce que o mel? Davi está dizendo, ele diz: eu achei alguma coisa que é mais doce que o mel. São mais desejáveis do que ouro, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há de que possa discernir as próprias faltas? Muitas vezes nós, irmãos, ficamos cegos às nossas próprias faltas. Podemos ver, irmãos, o cisco no olho do nosso irmão e não podemos ver a trave que está nos nossos próprios olhos, né? Mas a palavra de Deus penetra. Quem há, disse, que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível. Não é uma das qualificações do líder espiritual em 1 Timóteo capítulo 3, né? Irrepreensível. E ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Um dos meus versículos prediletos, como os irmãos sabem, né? Mas aí nós vemos a apreciação de Davi para com a palavra do Senhor. O Senhor diz: eu tenho plena confiança no meu servo Davi. Eu sei que ele vai viver para o meu agrado, porque eu sei que ele vai guardar toda a minha vontade. Segunda lição que queremos aprender hoje à noite. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 17, logo no início da história de Davi, e nós vamos notar como ele era fiel no mínimo. Fiel no mínimo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva o peça-te para teus irmãos um eva deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, note bem, se levantou de madrugada. Esse é um bom estudo para vocês, irmãos. Pensar nos homens quando receberam ordens que levantaram-se de madrugada. Mencionamos um ontem. Os irmãos estão a lembrar? Abraão. Abraão, eu quero o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Eu quero que você vá e sacrifique sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão, no outro dia, levantou-se de madrugada e foi, né? Aqui Davi também. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Agora, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Estava sendo acusada falsamente, porque Davi não estava aí por escolha própria. Tinha sido enviado pelo seu pai. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas estes versículos mostram, irmãos, como Davi foi fiel no mínimo. E nós? Muitas vezes, irmãos, nós procuramos grandeza para nós mesmos. Não é verdade? Não é? Quanto mais alto, melhor. Esses dias, nós terminamos de ler na nossa leitura diária a profecia de Jeremias. Hoje começamos na profecia de Ezequiel. Mas há um versículo num dos capítulos mais curtos de Jeremias, capítulo 45 e versículo 5. Jeremias falando a Baruque, ele diz no versículo 5: e procuras tu grandezas? Não as procures. Por que é que Jeremias deu esta ordem a Baruque? Qual será o motivo dele falar assim? Porque Jeremias sabia, irmãos, que dentro de poucos dias, dentro de pouco tempo, Nabucodonosor, com os exércitos da grande Babilônia, viriam e iam destruir tudo, e levar tudo embora, todas as riquezas de Israel embora, mesmo do templo. Então ele está a dizer: você quer construir os seus castelos aqui, nessa terra que é destinada à ruína? Procure as grandezas, não as procures. E Davi realmente, irmãos, não foi um moço que procurou grandezas para si mesmo. Foi Jessé que enviou Davi numa missão importante. E tal incumbência bem poderia ter deixado esse moço empolgado, orgulhoso. Mas nós podemos discernir aqui que Davi era um moço equilibrado e responsável. E a perspectiva de viajar, deixar o deserto, ir para longe, para ver os seus irmãos, o exército de Israel, ser apresentado ao comandante daquele exército, isso não subiu a cabeça de Davi, não o deixou cheio da sua própria importância. Nada disso. Veja bem como ele era fiel no mínimo, irmãos. Antes de embarcar na viagem, ele tomou o cuidado de deixar as poucas ovelhas, como o seu irmão disse, aos cuidados de um substituto para pastorear e guiar as ovelhas. A nova versão internacional diz: Davi deixou o rebanho com outro pastor. Ele não apenas virou as costas, deixou as ovelhas, então diz: olha, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar fora, mas vocês se viram aí. Não. Ele tomou o cuidado de convidar outra pessoa a tomar o seu lugar para que as ovelhas pudessem receber os cuidados necessários. Irmãos, nós precisamos de líderes assim, que são fiéis no mínimo. Muitas vezes nós desprezamos estas coisas mínimas, irmãos. As coisas que nós consideramos insignificantes. Isto é em toda a nossa vida, né? Muitas vezes não temos razão para isso, né? Eu, pelo menos, não tenho. Eu sou apenas filho de um mineiro de carvão, né? Que era uma profissão desprezada até na Escócia. Não, casar com um mineiro de carvão, que coisa, gente! Isso era uma coisa indesejável. Meu pai era mineiro de carvão. Eu não tenho razão para andar neste mundo de nariz empinado, não. Mas muitas vezes, irmãos, o coração humano, sendo o que é, Eu não sei se vocês têm notado isso. Quando você passa por um pobre mendigo, né? E a cheirar de peixe podre, né? E não sei. Vocês nunca sentiram, né, nascendo no seu coração aquilo? Poxa, que mofo, né? E olha, esses dias, irmãos, eu tenho percebido como a gente precisa de pessoas humildes que fazem serviços humildes, né? Por exemplo, nós precisamos de pessoas como Suir, professores, né? Mas como as escolas seriam, os prédios, sem os faxineiros e faxineiras? Eu ando à beira-mar todos os dias, ou 5 dias por semana. E eu saio cedo e sabe, os meus companheiros naquele passeio são os lixeiros. Né? Quando arrastam as lixeiras para perto do caminhão, gente, é um cheiro horrível. Mas o que seria a cidade sem os lixeiros? Né? Certo? Os médicos são necessários, mas também os lixeiros, né? E olha, irmãos, Deus é um Deus do infinito, mas Ele cuida de coisas mínimas. Ele é o Deus do infinitésimo, certo? Ele nos deu o corpo. Quem é que não vê o corpo? Né? O tamanho do corpo, né? Certo? E o meu tamanho é meio grande, né? Embora tenha feito, né, regime, né? Preciso fazer mais. Mas é meio grande, mas quem não vê o corpo, né? Mas os rins são coisas insignificantes, mas é possível vivermos sem os rins? Não é, certo? Então, irmãos, nós podemos ver a lua, podemos ver o sol, são coisas grandes. E as estrelas? Foi Deus que fez as estrelas também, e são necessárias. Antes de haver instrumentos, né, de tecnologia avançada, como é que os marinheiros se orientavam lá no mar? Se não pelas estrelas. E sabe, Gênesis capítulo 1 tem uma coisa que mostra como Deus é o Deus do infinito e o Deus do infinitésimo. Porque Ele, olha, irmãos, as constelações de estrelas, os irmãos sabem que os cientistas e os astrólogos ainda estão a descobrir novas, né? E sabe como Deus descreveu a sua obra em fazer isso? Ele apenas usou 5 palavras. Se fosse eu ia escrever um livro sobre este fato. Deus usou 5 palavras e fez também as estrelas. Pronto. Mas Deus cuida das coisas mínimas, irmãos, também das coisas grandes. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus espera que os líderes da igreja local sejam fiéis nas coisas mínimas. 2 versículos e vamos terminar a primeira parte. Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 10. Palavras do Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor repreenda a avareza, falamos sobre isto. Mas no versículo 10 ele falou assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. No muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? 1 aos Coríntios, capítulo 4, Paulo, nesta epístola, fala muito sobre os servos e serviço, né? E ele está a falar aqui de dispenseiros. Olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa, é necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que Deus espera de nós, irmãos. De todos nós, e especialmente dos líderes da igreja. Os líderes da igreja precisam seguir o exemplo de Davi e serem fiéis no mínimo. Vamos parar? Vamos ter o nosso intervalo, 15 minutos, não é?